Terceiro capítulo: Um povo novo na história para a glória humana de Cristo. Ponto 1: Um protagonista novo na história. A companhia daqueles que Cristo fez à sua imagem na Igreja, o seu corpo, vive e manifesta-se na história como um novo povo, o povo de Deus. Vejamos primeiro quais são as características de um povo e, em segundo lugar, como se manifesta este povo em particular, o povo de Deus, na história dos homens. Para que haja um povo, é necessário haver uma ligação entre pessoas provocada por um acontecimento entendido como decisivo pelo seu significado histórico para o destino delas e para o do mundo. Um acontecimento dá início a um povo, dando origem a uma ligação estável de pertença entre pessoas até então desconhecidas, tal como o acontecimento de uma criança que nasce dá início completo a uma família. Vamos dar um exemplo. Imaginemos duas famílias empalafitas no meio de um rio que engrossa. A unidade destas duas famílias, e depois de 5, de 10, à medida que a geração cresce, é uma luta pela sobrevivência e, em última instância, para afirmar a vida. A ligação que surgiu entre elas leva à busca de uma consistência cada vez maior da vida inicial. A realidade que dali nasce é considerada positiva, é um bem, e isso implica também uma defesa, com toda a astúcia e energia de trabalho necessárias contra quem a ataca. Há entre elas uma seiva que as mantém unidas, a favor das suas vidas. É a árvore de um povo. A vida de um povo é determinada por um ideal comum, por um valor pelo qual vale a pena existir, cansar-se, sofrer e, se necessário, até morrer. Por um ideal comum pelo qual tudo vale a pena. É uma dinâmica já intuída por Santo Agostinho quando, no De Civitate Dei, observa que o povo é uma união de uma multidão de seres racionais associados pela participação concorde dos bens que amam. E acrescenta que, para conhecer a natureza de cada povo, é preciso, por isso, olhar para as coisas que este ama. Em segundo lugar, a vida de um povo é determinada pela identificação dos instrumentos e métodos apropriados para alcançar o ideal reconhecido, atendendo às necessidades e aos desafios que emergem aos poucos nas circunstâncias históricas. E em terceiro lugar, é determinada pela fidelidade recíproca, em que um ajuda o outro no caminho para a realização daquele ideal. Existe um povo onde existe a memória de uma história comum que é aceite como tarefa histórica a realizar. Do reconhecimento do ideal nasce, portanto, uma poderosa operacionalidade que tende a ser instrumentalizada da melhor maneira possível. Isto exprime-se, em última instância, na caridade de um povo em que cada pessoa carrega o fardo do outro. Neste sentido, o nós cabe na definição do eu. É o povo que define o destino, a capacidade operacional e a genialidade afetiva, logo fecunda e criativa, do eu. Se o nós do povo cabe na definição do eu, o eu alcança a sua maior maturidade como reconhecimento do seu destino pessoal e como totalidade da sua própria afeição, identificando-se com a vida e o ideal do povo. Por isso, sem amizade, isto é, sem uma afirmação gratuita e recíproca do destino comum, não existe um povo. A coisa mais misteriosa é que, para o sucesso de um povo, não pode deixar de estar implicada também a perspectiva de que o seu bem é para o mundo, para todos os outros. E isto torna-se muito claro quando o povo alcança uma determinada segurança e dignidade, e amadurece e se afirma o fator ideal, que é a origem de qualquer civilização, tal como o seu desaparecimento assinala o seu ocaso. Uma civilização desaparece quando já não sabe gerir o ideal que a gerou. Neste sentido, o povo hebraico pode ser o símbolo de todos os povos. O povo de Israel nasceu de um acontecimento na história, da promessa feita a Abraão de que a sua descendência seria mais numerosa do que as estrelas do céu e do que a areia do fundo do mar. Estabelece-se assim uma aliança entre Javé, que será o seu Deus, e os israelitas, que serão o seu povo. Em misteriosa continuidade com esta história, nasce de Cristo o povo novo, que se torna visível pelas ruas de Jerusalém e sob o pórtico de Salomão. A ideia de pertença, de ser propriedade de Deus, que definia a autoconsciência do povo judeu, encontra-se no conteúdo da consciência dos primeiros cristãos. Este grupo emergente de pessoas via-se, de facto, como sendo a unidade daqueles que, pertencendo a Cristo, continuaram a sua missão. Tiago, que foi o primeiro chefe da comunidade de Jerusalém, diz num discurso seu, citando o profeta Amós: "Irmãos, escutai-me. Simeão contou como Deus, ao princípio, se dignou intervir para tirar de entre os pagãos um povo que fosse consagrado ao seu nome." E com isto concordam as palavras dos profetas, conforme está escrito: "Depois disto, hei de voltar a reconstruir a tenda de Davi, que estava caída. Reconstruirei as suas ruínas e erguê-la-ei de novo, a fim de que o resto dos homens procure o Senhor, bem como todas as nações que foram consagradas ao meu nome, diz o Senhor, que dá a conhecer estas coisas desde a eternidade." No entanto, a pertença à Igreja implica uma novidade ardente. Os cristãos são o povo de Deus, mas o critério de pertença a este já não é estabelecido por uma origem étnica ou por uma unidade sociológica. O novo povo é formado por aqueles a quem Deus escolheu e reuniu na aceitação do seu Filho morto e ressuscitado. Como vimos no capítulo anterior, a lei geradora e dinâmica deste povo é a eleição. Os eleitos, aqueles a quem Cristo quis chamar, recebem como tarefa a missão que lhes foi confiada pelo cumprimento do desígnio do Pai no mundo. Ser enviado é inerente ao ser escolhido através do batismo. Não se pode conceber um discípulo de Cristo, um batizado, a não ser através da missão. Nasce e é batizado para a missão. A graça do encontro e a educação da pertença são-nos dadas para a missão. E se não chegarmos ao tempo da liberdade e da consciência madura, devemos dizer o que Peggy diz dos santos inocentes: a sua grandeza e a sua santidade revelam-se no facto de que passaram a fazer parte, sem o saberem e sem nada em terem feito para isso, do mistério da missão de Cristo, que é a salvação do mundo. Há uma página do Evangelho que documenta existencialmente a irrupção do povo novo na história com a sua tarefa nova de pertença a Cristo e de participação na sua missão.